Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, esposa, amiga, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E vamos de mais um episódio muito especial, cheio de informação. Hoje a gente vai receber a doutora Maria Beatriz Bisordi, que é nutricionista da clínica Dua Health aqui em Alphaville. Uhum. Que é também a minha médica, né? A minha nutricionista que tem acompanhado o meu processo para tentar engravidar. A doutora Maria Beatriz tem um longo currículo na área de nutrição e principalmente nutrição funcional. E vem acompanhando e auxiliando mulheres ao longo de todo o processo da maternidade, né? Desde isso, o período mesmo. De tentantes, gestantes, pós-maternidade e também o retorno para o corpo. Garantindo o bem-estar e principalmente a saúde das mamães. E hoje a gente vai falar sobre as principais dúvidas relacionadas à alimentação, à nutrição nos períodos pré-gestação e também de gestação, que a gente sabe, né, gente, que são muitas, existem muitos mitos em relação a isso. Então, doutora Maria Beatriz, muito obrigada por você estar aqui hoje batendo esse papo com a gente.
Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui.
Então, vamos lá bater vamos o nosso lá. Papo. Queria isso. que você começasse falando da importância da mulher procurar uma nutricionista, seja nesse período de tentante ou, né, se não procurou antes, no momento que ela isso. descobre a gravidez.
É, nunca é tarde para começar a se cuidar, né?
É isso mesmo.
Eu acho que eu queria começar dizendo o seguinte: pais saudáveis geram filhos saudáveis, né? Então, à medida que a gente começa a pensar na maternidade, a gente tem que assumir uma responsabilidade, né? Porque depende muito da gente a saúde desse indivíduo.
Coisas que a gente não pensa muitas vezes no momento que a gente vai tentar engravidar, né? É. O quão bem de saúde a gente tá para que esse embrião seja o mais saudável possível,
exatamente,
né?
Exatamente, né? O embrião e que a gente esteja num estado metabólico, o organismo da mulher, suficiente para dar conta de gerar uma vida com maestreza, né? Com aquela qualidade que a gente deseja, concorda? Então a gente sempre pensa, eu quero filhos saudáveis, mas isso depende da gente. E aí, eu quero isso, eu vou assumir essa responsabilidade, porque é uma tomada de decisão e vale muito a pena, né? Então, a gente, né, nós somos frutos do quê? Da união do homem e da mulher.
Super importante isso,
isso traz a parte
né?
genética, 50% aqui e 50% lá.
Então, papais também,
isso.
né?
Então, quando estamos pensando, estamos tentantes, é pai e mãe. Qualidade de óvulo, qualidade de esperma. Certo? Então, a gente costuma dizer o seguinte, no mínimo 3 meses antes seria muito importante, tá?
Antes de começar a tentar mesmo.
Isso, exatamente. Por quê? Porque quando a gente começa a tentar, eu já tô usando um esperma e eu já tô lá com um óvulo maduro.
E pode acontecer a qualquer momento, né?
Qualquer momento. Então, a gente teria que partir do princípio que, no mundo ideal, o esperma do homem tenha sido fabricado, vamos dizer assim, com os melhores nutrientes. Da melhor forma possível. E que aquele óvulo que a gente já tem desde lá da vida intrauterina,
com a gente, né?
Mas ele sofre um processo de maturação, né? Na hora que ele vai precisar ser utilizado. Então, esse processo de amadurecimento, vamos dizer assim, para ele estar pronto, é 1 ano mais ou menos. Então, a mulher, acho que o papel da mulher é um pouco mais complexo. A gente deveria começar até
gestar,
um pouco
né?
mais. É, e esse óvulo, ele demora 1 ano. Até ele tá pronto. Então, o nosso meio, nosso comportamento,
vida, né?
estilo de vida vai fazer diferença, certo? Então, aí, ó, comecei a tentar. Então, esses dois, a fabriquinha já tem que estar bonitinha lá, o óvulo e o esperma. Tá bom. Uma vez que foi, que a concepção aconteceu, o corpo da mulher, ele tem que estar muito bem nutrido, né? Porque você precisa do quê? De uma placenta, você precisa de um útero. A gente precisa de todos os mecanismos funcionantes para que a gente consiga segurar esse embrião e que depois a gente consiga trazer todos os nutrientes para cada célula que está sendo gerada a cada segundo. Então, entender que a tua gasolina, a gasolina da mãe tem que ser, gente, premium.
E ir no nível do detalhe, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, estou doente, estou saudável.
Não,
né?
É assim.
E não é bem por aí, é, né? A não. Gente olhar o nível ali de vitamina D, isso. O nível de ferro, essa composição, né, de uma toda. Forma ali mais macro é. Que a gente vai
então,
olhar,
então,
né?
Essa é a importância de procurar um profissional nessa linha. Então, uma nutricionista funcional, uma médica, né, um obstetra, um médico, uma médica que tenha essa visão aprofundada. Por quê? Porque aí a gente vai dar uma investigada. Então, essa mãe vai chegar no consultório, né? Essa futura mãe. E primeira coisa, exames bioquímicos detalhados, tá? Vitaminas, minerais, insulina, ferro, ferritina. Não é o básico. Vamos nos aprofundar, certo? Aí, a medida... Outra coisa importantíssima, gente, é dosar também os metais pesados. O que são metais pesados? Alumínio, chumbo, arsênico, mercúrio... Porque hoje em dia a gente tem o contato, a exposição direta a todos eles, né? Então, dependendo da pessoa, ela pode ter uma dificuldade maior de eliminar, ela pode ter uma sobrecarga dessas toxinas, que é importante a gente detoxificar, a gente fazer uma faxina disso antes de engravidar. Então, a primeira coisa é isso, investigar. Ah, e outra coisa, avaliar o comportamento do paciente, né? O comportamento alimentar, rotina de sono, atividade física... Estresse, é o conjunto. E aí, trabalhar em cima dessas duas coisas.
Doutora, qual que é a diferença dessa palavrinha funcional que você tem ali na sua nutrição? Por que que ela é diferente da nutrição padrão?
Padrão, porque a gente não conta só caloria, não é aquela coisa, vamos emagrecer. A gente quer o quê? Um organismo funcionante. Um organismo metabolicamente equilibrado. Consequentemente, eu vou emagrecer. Consequentemente, eu vou ter um ganho de massa muscular. Consequentemente, meu corpo vai conseguir lidar melhor com as patologias, né? Então, é essa visão aprofundada...
Mais integrada,
mais integrada
mesmo, né?
E da necessidade de cada célula, de todos os micronutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, fitoativos, né? E essa outra visão que é tentar reduzir ao máximo o consumo dessas substâncias, aditivos químicos... que a gente acaba consumindo demais e são extremamente tóxicos, né? Então, a nutrição funcional, ela quer o quê? Fazer com que o teu organismo funcione de fato.
Como um todo, né?
Como um todo. Então, vou lá pro fundo e aí pra gente cuidar do de fora, entende?
Perfeito, perfeito. E aí, vou tirar uma dúvida pessoal aqui, que podem ser dúvidas de outras mamães. Quando a gente fala, por exemplo, desses elementos um pouco mais tóxicos ou mesmo dos metais, às vezes a gente fala, ah, mas eu acho que isso não tá no meu dia a dia. Então, assim, as duas coisas que eu penso, por exemplo, quando a gente fala de mercúrio, são os peixes, né? Os peixes crus e o alumínio, eu vou lembrar ali do desodorante. Tem mais alguma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui, que a gente precisa tomar esse cuidado?
A questão do mercúrio são peixes gordos, tá? São peixes normalmente grandes, que tem uma quantidade de gordura maior, né? Sempre o metal pesado, ele fica depositado na parte da gordura, inclusive na gente, tá? Então, peixe gordo tem mais metal pesado. Então, um atum, por exemplo, é um peixe muito mais contaminado pelo tamanho. Peixes menores já não. Não importa se é cru ou se é cozido, tá? Se ele tá contaminado, independente da forma de preparo, vai ter o alto teor. Então, a questão é o exagero, o consumo exagerado dos peixes, tá? Mercúrio. Alumínio, panela. Hoje em dia a gente já não tem mais tanto o consumo de panelas de alumínio, né? Mas era uma coisa que antigamente era muito comum. Panela, utensílios de comida à base de alumínio, esquenta, cozinha ali,
e passa,
usa aquele utensílio, você libera alumínio, tá? Então, a questão do alumínio não é só os produtos de higiene pessoal, mas tem a parte de utensílios que a gente tem que prestar atenção, e atrás das panelas atóxicas... É, substituir as colheres por bambu, por exemplo, que é uma substância completamente atóxica. Então, isso é um ponto importante, porque é uma coisa que a gente faz desde sempre, todo dia.
A gente nem presta atenção, né?
Arsênico é uma coisa que a gente tem achado bastante. E o arsênico é muito presente no arroz. Também, né? Arroz a gente come da hora que você faz
todo
a introdução
dia,
alimentar
sim.
até... Então, é uma das principais fontes de arsênico. Então a gente falou, o chumbo. Chumbo, por exemplo, tinta. Você pintou uma casa, você tá inalando aquele cheiro. Pode ter uma contaminação, né? Então chumbo, alumínio, falamos, né? Outra coisa, o alumínio, as cápsulas de café.
Olha, também coisa que fazem super parte do nosso dia a dia, que eu também
que nunca aumentou demais, né?
Sim, eu.
Nos últimos 10 anos, sei lá quanto.
Nem sei qual foi a última vez que eu fiz café
então,
na vida.
Então, E aí entrou o quê? Cápsula de alumínio. Todo dia. Passa aquela água quente ali, o que, que acontece? Disponibiliza.
Olha, super interessante.
Então isso é um ponto muito importante, o desodorante e as cápsulas, tá? Mercúrio, alumínio, chumbo, arsênico. Acho que esses são os que a gente mais encontra.
Eu acho que é uma questão de mesmo cuidar, né? Eu acho que a gente pode dizer, não é não tomar o café, não é tirar da nossa vida,
normalmente,
né?
Normalmente eu vou pegar uma paciente, uma tentante, e vou falar, gente, vamos tentar diminuir as cápsulas?
Ou ir para uma outra forma de consumo,
isso,
né?
Exatamente. Então aí, de acordo, lógico, com a rotina do paciente, com aquilo que é viável ou não, a gente vai começar a tentar enxergar como é que tá esse contato dela com todas essas substâncias e começar a reduzir. Né? Não é pra panicar.
Sim, exato. A gente não quer
aqui
ninguém
aqui eu não
desesperado.
Sou, não,
né?
É isso. Não,
ninguém
é
neurótico.
Mas de repente, poxa, por que não comprar uma colherzinha de bambu tão
claro,
simples?
Claro, claro. Acho que são pequenos detalhes ali no nosso dia a dia, né? E queria reforçar também a questão do peixe que a gente falou, né, gente? Peixe
pode.
Durante o período de tentante e de gestante também. É uma excelente fonte
de proteína,
né? A gente tenta evitar, claro, eles crus, né? Para uma questão ali de intoxicação alimentar,
isso,
né?
Para
a gente
por
garantir
isso.
A saúde. Mas a gente pode, né? Peixes cozidos, assados, camarão, tilápias.
Sim,
acho que todos eles fazem parte, né? E é uma
é
boa
claro
alternativa.
Que quando você passa num profissional especializado, a gente vai também individualizar as orientações.
Claro,
né?
Claro.
Então, se é uma tentante ou uma gestante que a gente sabe que tem uma intoxicação importante para mercúrio, aí eu vou orientar, ó, esses peixes não, esses sim. Mas são coisas individuais.
Isso é super importante a gente reforçar, né? Não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? Isso é muito importante.
Exatamente.
E minha próxima pergunta é ainda sobre, né, essa nossa fase, a minha também aqui, de tentante. Existem alimentos que podem auxiliar nessa fase de fertilidade ou alimentos que prejudicam ela também?
Sim, eu acho que a gente... Eu vou tentar abranger, vou abrir um pouco. Não vou falar de alimentos específicos, tá? Então, assim, para eu engravidar, para aumentar as chances de uma gestação, o meu corpo ele tem que funcionar bem, certo? Eu tenho que estar com um útero saudável, eu tenho que estar com uma condição de formar uma placenta bacana. E aí a gente precisa de todos os nutrientes. Então, quando a gente começa a estudar todos os nutrientes envolvidos num processo de gestação, né? São todos. Complexo B, magnésio, zinco, selênio, vitamina D, iodo. Todos.
Não dá pra deixar ninguém pra trás.
Não dá, gente. Não tem um que resolve a vida. É uma ação sistêmica. Uma célula precisa, em média, 50 tipos de nutrientes diferentes. Então, todas elas vão precisar de tudo isso. Então, o que, que a gente precisa? Diversidade. Primeira coisa, comida de verdade. Então, quando a gente fala alimento, eu não tô falando uma bolacha de pacotinho. Né? Eu não tô falando um suco de caixinha.
Tá falando dos processados, ultraprocessados.
Não,
a gente tá falando de
comida de verdade.
Feira, supermercado.
Isso, comida que exige ali uma cocção, um preparo, né? Comida. Isso eu tenho que ter diversidade. Não pode ser dieta monótona, porque eu preciso ter carboidrato, proteína, gordura. Os três. Fibra. Fundamental. A fibra é o que mantém saúde intestinal. Precisa ter fibra.
Até porque gestante tem uma tendência maior, inclusive, à constipação, né?
Exatamente.
Então a fibra faz parte também dessa...
Faz parte. E a fibra, a gente conhece a fibra como fundamental para quê? Trânsito intestinal. Acho que popularmente é isso que a gente pensa. Mas vai muito além, tá? A fibra, ela mexe o quê? Ela vai alimentar as bactérias boas. Então ela vai manter um equilíbrio, né? Desse equilíbrio entre bactérias ruins e boas. Vai gerar substâncias, tem uma específica que chama butirato, que é fundamental para resistência insulínica, é fundamental para dar saciedade. Então vai muito além. Quando eu falo fibra, eu tô falando do quê? Hortaliças, né? Quando eu falo hortaliças, são as principais fontes de vitaminas minerais, fitoquímicos e fitoativos. Então não dá para pensar em uma alimentação sem as hortaliças.
São as verduras
verdes, folhas, legumes, verduras, cores, tá, gente? Tem que ter o quê? Diversidade de cores. Eu tenho que ter o verde escuro, eu tenho que ter o verde claro, eu tenho que ter um laranja, eu tenho que ter um roxo, que é fundamental, porque cada cor é uma concentração de nutrientes e de fitoquímicos, fitoativos, que são substâncias importantíssimas, que protegem, sabe? Então eu tenho que ter cor. Tá, alguns algumas das pessoas que estão nos ouvindo, de repente, tem uma dificuldade enorme em conseguir consumir, né? Que isso acho que é um dos principais problemas. Sim, sim. O consumo é muito baixo. Então, a gente acho que cabe ao profissional, ao nutricionista, estar aberto a ouvir esse paciente e entender aquilo que é possível e o que não é, até que ponto que ela mesmo se esforçando ela vai chegar, porque aí entra o nosso papel em suplementar muito bem. Uhum. Tá? Então eu vou captar dele, putz, até aqui a gente consegue, mas daqui não vai dar. Então vamos aumentar essa suplementação. Por isso que na grande maioria das... todas as vezes a suplementação é manipulada. Porque a gente dosa quantidade, diferente de eu comprar um produto pronto, que é padrão, com doses pequenas, que na maioria das vezes...
Tem que ser individualizado, como você comentou, né?
Isso. E aí, então, essa alimentação diversificada de comida de verdade, fundamental para engravidar. O que que atrapalha? Aquilo que traz, que não traz nutriente, traz toxina, traz aditivo químico, né? Aí entra, se eu falar industrializados, processados, já entra um monte, já descartamos muita coisa, né? Refrigerante, sucos de caixinha, chás de caixinha, os embutidos. Embutido tem muita química, tem nitrito, extremamente tóxico. Então eu não posso fazer uso disso todos os dias, porque todos os aditivos químicos presentes nos alimentos processados, ultraprocessados, fast food, entram no nosso organismo. Eu tenho que me defender. O que que vai acontecer? A prioridade é tentar pôr para fora essa toxina, eliminar. Aí eu vou usar micronutrientes fundamentais para outras situações para me defender. E aí falta pro básico, entendeu? Uhum. Vai faltar para você estar extremamente saudável para conseguir segurar esse embrião, por exemplo. Deu para entender o meu raciocínio?
Sim, sim, sim. A gente tem que olhar...
Você fica apagando incêndio.
Sim, sim. Perfeito, perfeito.
Tá? Então a gente limpa. A gente faz o seguinte. É dieta limpa. Para de pôr a porcaria, para de pôr a toxina, para de pôr o aditivo e começa a aumentar a ingestão dos alimentos de verdade.
E encontrar caminhos, né, doutora? Eu mesmo, quando eu fui na sua consulta, a gente falou, poxa, eu tenho uma dificuldade enorme de tempo.
Isso.
Né? Então, trabalho fora, muitas vezes almoço, né, no escritório. Como que a gente pode fazer? E aí, consegui encontrar um caminho que...
Soluções.
Foi alguém, né, que faz as marmitinhas ali saudáveis. Isso. Que já me entrega elas prontas, congeladas, pra conseguir garantir isso de alguma forma.
É.
Né? A gente tem chefes que vão na sua casa, né, que
tem,
também
que preparam,
né, essa refeição.
Sempre dá pra melhorar, né,
sim,
gente? A gente
sim.
Tá falando aqui, é claro, que existe o 8 e 80. Muitas vezes a gente não precisa estar horroroso e não dá pra ficar perfeito. Mas se eu saio do ruim e melhoro 10%, 20%, sempre é muito válido.
Sim,
então não
sim.
deixe
qualquer melhor é válida,
de
né?
mudar um pouco achando que não vai ser suficiente. Sempre ajuda.
Porque tudo isso é válido.
Tudo isso é muito válido. E cabe ao profissional, pelo menos eu me vejo nessa obrigação, de tentar, dentro da rotina, ajudar com essas soluções.
Encontrar esses caminhos, né?
Encontrar os caminhos, exatamente.
Doutora, agora uma outra pergunta. Tem duas coisas que têm sido muito colocadas nesse papel de vilões da alimentação, inclusive para as tentantes e mesmo para as mamães, né? Que é o glúten e a lactose.
Uhum.
Eles são vilões, ponto, ou de novo a gente vai falar de algo muito individualizado, porque nem para todo mundo eles causam o mesmo efeito?
É, não, nem para todo mundo. Nem para todo mundo. Então, tá, como é que a gente avalia se um paciente tem uma sensibilidade ao glúten, né? Porque existe o celíaco, que
claro,
é uma doença,
claro,
uma alergia,
é algo mais
isso,
grave.
E tem a pessoa que está sensível a, através de uma lista de sinais e sintomas, né? Então, uma boa... Então, quando o paciente chega, a gente tem que fazer sinais e sintomas. Bati o olho ali, eu tipo, acho que essa paciente está, sim, sensível ao glúten. E nesse caso, a gente tem que, sim, tirar.
Porque ele é mais inflamatório.
Porque ele
nesse
é mais
caso,
inflamatório, né?
Né?
Porque ele pode trazer alteração gastrointestinal, com isso prejuízo de absorção de nutrientes, com isso traz toda uma consequência, né? E inflama, aí vem as patologias em função disso. Mas não é 100%. Hoje, a maioria das pessoas está sensível, as que me procuram, a maioria. Tá? Porque tem erros alimentares por anos e anos e acaba trazendo uma sensibilidade. Assim como a lactose. Muita gente com sensibilidade à lactose? Muita gente. Muita gente com sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite? Muita gente. Então, aumentou a incidência, fato. Mas não é que seja para todo mundo. Então avalia, vocês estão com sinais de distensão abdominal, azia, refluxo, má digestão, se sentem sempre demasiados, dores de cabeça, dificuldade de raciocínio, pode ser sensibilidade alimentar. E aí procura um profissional dessa linha da medicina funcional ou da nutrição funcional para poder identificar.
Mas, de novo, tudo muito individualizado,
né?
Porque a gente ouve muita história de pessoas, vou cortar o glúten, vou cortar a lactose. Não, gente, precisa ser feita uma avaliação mais detalhada para saber se é mesmo o seu caso, né?
Ou se você tem necessário, outra coisa. A não ser que você não faça questão nenhuma, não é problema também não comer. Mas tem aqueles que gostam e que dá para manter, porque tá tudo funcionando direitinho. Né? E o equilíbrio também. Isso a gente sempre vai trazer, tá? Então, mesmo uma paciente, uma tentante, que não tenha sinais e sintomas, que fique claro uma sensibilidade ao glúten ou à caseína, eu sempre vou trabalhar um consumo moderado, tá? Porque é uma coisa que você pode desenvolver, certo? E aí, como eu não quero de jeito nenhum uma gestante inflamada, eu não vou falar para usar todo dia. Cabe a mim dar outras opções para ir rodiziando.
Perfeito. Então, vamos aproveitar que você mencionou aqui as gestantes e vamos falar delas. Quais que são as principais preocupações alimentares durante a gestação?
Tá, eu vou te falar vou tocar num assunto antes, né? Antigamente, acho que na época que eu me formei, que eu comecei a trabalhar com gestante, a gente trabalhava alimentação na gestante para evitar o quê? Diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, ganhar muito peso, a gente ficava muito em cima disso. Mas graças a Deus as coisas evoluíram e a gente sabe que vai muito além, né? Então hoje em dia existe uma programação, a gente sabe que existe uma programação metabólica durante a gestação, a amamentação, que é programação metabólica. Então a gente recebe lá os genes, né, os cromossomos do pai e da mãe, nesses cromossomos existem genes que aumentam a probabilidade daquele ser humano, daquele indivíduo, ter uma patologia ou outra, certo? Então, por exemplo, de repente, nasci com um gene que me predispõe a ter doenças cardiovasculares. Tá, mas esse gene, gente, ele pode ser ativado, isso que é o legal da história, ele pode ser ativado ou ele pode ser desativado ao longo da vida. Como? A partir da nossa alimentação, a partir do nosso comportamento de sono, modulação de estresse, tá? Mas num primeiro momento, então eu tô ali gerando uma criança que já recebeu lá, né, aquela carga genética, eu já começo a trabalhar na gestação se eu vou ativar aquele gene dela ou não, de acordo com a alimentação da mãe, o que que eu tô colocando ali pra dentro.
Ou seja, é muito importante.
É muito sério.
Né? A gente tá falando de
programação metabólica. Então, existem os 1000 primeiros dias da vida do ser humano que são os mais importantes para essa questão genética. Tá? É muito sério. Então, começa nesses 3 meses antes, depois gestação, a amamentação até os 2 anos do bebê. Então, é um período que enquanto você está gerando, enquanto você está amamentando, depende única e exclusivamente das nossas escolhas. Do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de sono, gente, que não podemos deixar de falar isso, a hora de dormir é fundamental, e a atividade física, tá? Então, acho que isso é muito legal, vocês tomarem consciência.
Tomarem
não é assim. Conversa, faz diferença.
Não, é, e é isso que a gente tá falando, né? Vai fazer diferença pra vida do seu filho.
Não, pra
a
vida,
longo prazo,
lá
né? Quando a gente fala, né? Eu lembro que quando eu falei com a doutora Fernanda, ela falou, gente, se vocês têm uma menina, ela já nasce com todos os óvulos.
Exatamente.
Então, assim, é transgeracional, né?
Três
são
gerações.
Seus netos que você tá. É, as suas escolhas vão impactar, né? Então,
exatamente.
De novo, sem neurose,
não,
né? Não
sem.
É pra ninguém pirar. Mas assim, é cuidar, né?
É cuidar.
Eu acho que é nas escolhas do dia a dia fazer as melhores escolhas possíveis para a sua saúde e para a saúde do seu bebê, né?
É, porque o que eu vejo na prática, tá assim, a balança tá muito desigual. Então assim, o consumo dos alimentos, não gosto nem de chamar de alimento, dos produtos alimentícios industrializados, pobres em fibra, pobres em nutrientes, muito refrigerante, muita bebida alcoólica, em grande quantidade. E entra uma alface, um tomate, uma fruta a cada 2 dias. Então tá desigual. O corpo, ele perde a capacidade, porque ele tem muito pouco nutriente, de se defender dessa outra parte. Então a ideia, assim, não é cortar completamente, mas na maior parte do tempo, eu preciso me alimentar para me nutrir.
É, reequilibrar essa balança,
isso,
né?
E aí esse corpo, ele vai estar preparado para um embutido no final de semana. Ele lida fácil com aquela toxina, porque
sim,
tá entrando pontualmente e eu tô toda equilibrada, o fígado tá saudável, tá com a capacidade de detoxificação dele a mil, beleza, eu lido com aquilo, sem me sobrecarregar. É equilíbrio.
Ótimo, então não é que a gente precisa cortar essas coisas que a gente gosta ali no final de semana, né? Mas
é, é o equilíbrio mesmo. Equilibrando, é.
E eu acho que uma coisa que é muito comum, né, quando a gente fala de alimentação de gestante, são os mitos que envolvem essa gestação. Tem algum que vale a pena aqui a gente citar, né? A gente acho que já falou dos peixes, coitados, que são condenados, né? Muitas vezes que a gente fala, ah, não pode comer o peixe cru e não pode por conta do mercúrio. E a gente acaba excluindo todo esse grupo, que é super importante, né? Que é uma outra fonte de proteína. Mas tem mais alguma coisa que vale a pena a gente mencionar?
É, a questão, acho que, dos peixes crus é muito pela... pelo aumento da probabilidade de dar uma intoxicação alimentar, né? Não seria pelo metal pesado. Então, óbvio, um peixe cru, num calor desse, por exemplo, que tá fazendo, facilmente pode dar uma zebra.
Sim, sim.
E a gente, o sistema imunológico da gestante já é um pouco mais frágil, sensível. Então, é nesse sentido que a gente pede para tomar cuidado, tá? Agora, carne crua, a mesma coisa.
A gente já tá falando da toxoplasmose, né?
Isso,
que é muito perigoso, pro feto. Então, a carne tem que ser super bem passada.
Bem
passadinha. E tem as saladas, né? Salada crua, sempre idealmente em casa, né?
É pra comer salada crua. Não é pra cortar, mas em casa. Ou em um restaurante que você sempre frequentou, que você conhece o padrão de qualidade. E ter esse bom senso também. Em épocas, assim, super quentes... você tá num restaurante que você não conhece, cuidado, porque todo alimento cru ele fica mais vulnerável, né, a essas altas temperaturas. Mas não que não deve ser consumido. Que mais de mito, assim, que na tua cabeça você lembra de algum?
A gente já falou de embutidos, né, também, pra gente evitar, né?
Os embutidos é isso, extremamente química.
Que também não são legais. Eu acho que muitas vezes a gente fica na dúvida ali dos queijos processados também, né, não processados. Então você pega um brie, um camembert, um gorgonzola, isso também pode gerar algum risco?
Pouco, né, assim, é pra comer pouco.
Tá, pode comer, mas pouco.
Isso, é mais nesse sentido, porque é um alimento inflamatório, é um alimento que pode trazer algum tipo de bactéria, mas sempre com moderação. Dá, eu vou excluir o queijo do paciente se ele tiver uma sensibilidade à caseína, né? Se ele me mostrar sinais e sintomas que precisem dessa exclusão. Se não, é pontualmente. A gente normalmente combina quantas refeições livres na semana, que vai entrar aquilo que você está com mais vontade, e aí você se organiza na semana e tudo vai dar certo. Não é a neurose.
Sim, sim. Acho que é tudo uma questão de equilíbrio, como você falou, né?
E tomar uma consciência, porque eu tenho percebido que essa geração que está engravidando agora é uma geração que já nasceu no meio do industrializado. Então, a referência de vocês está errada, vamos dizer assim?
Esse é o padrão, né?
É isso. Esse é o padrão. Então, às vezes, eu tenho que puxar e falar, pera, não, esse daí não é o padrão.
E eu culpo muito... a falta de tempo, a rotina,
isso,
né? Porque muitas vezes
difícil,
falta,
né,
esse
gente?
Momento, né? De assim, eu vou ao supermercado, eu vou me planejar, eu vou parar, eu vou cozinhar. Porque a gente corre a semana inteira, né? Naquela agenda super corrida. E final de semana você fala, gente, eu preciso ter um tempo pra descansar. Porque nada, você gasta um tempo pra preparação desses alimentos.
E não é todo mundo que tem facilidade na cozinha,
exato,
né? Não é pra todo mundo um prazer.
Sim.
Então eu acho que realmente é um desafio. É. Dá pra tentar... tem algumas pacientes que têm muita dificuldade. E aí a gente chega a combinar o seguinte, cara, então tá bom. Então pelo menos para de colocar as porcarias pra dentro. Não precisa ter diversidades, vamos no básico, vamos comprar um legumes que seja congelado, vai pro ovo cozido, deixa o filezinho temperadinho, não dá pra fazer grande, não dá pra ter grande variedade. Então reduz
tem
aquela
as saladinhas
toxina.
Mais prontas,
hoje
né?
Tem,
hoje lavadinhas.
Você entra hoje no mercado.
Eu adoro isso também, aqueles pacotinhos já lavadinhos, né?
Tem.
Você já consegue.
Só que
você
tem que o quê? Isso tem que passar por um tempo a ser a prioridade.
Sim.
Esse é o ponto. Né? Então, de repente, a gente tem outras prioridades no final de semana.
Sim.
Mas aí, cara, não vou levar isso a sério, vou levar essa gestação a sério. Sei que isso vai trazer frutos de verdade pro meu filho, não é brincadeira. Então, isso. Teria que ser a prioridade, teria que ser aquilo que a gente faz de prazer.
Eu acho que é colocar você na sua agenda, né?
É.
Assim, vou cuidar
deste momento.
Vou cuidar, né?
Depois
porque
passa.
Você tem esse impacto de longo prazo, né? Na saúde, na sua e no seu filho, né? Porque acho
totalmente.
Que quando você tem uma gestação saudável, esse pós-gestação
não,
também
você
vai
fica
ser
ótima.
Saudável.
É muito legal isso, né? Que você, a gestante, vai muito bem. E depois ela passa no período de amamentação muito bem, não vai ter problema com peso. Depois o retorno, né, que é o que você falou, na hora de voltar pro corpo, é tudo de uma forma muito mais natural. Porque o corpo foi preparado para isso.
Sim, ele foi...
É natural.
Se adaptando.
Só que é natural
fases,
se a gente colocar,
né,
o combustível certo para que ele dê conta de tudo isso, né?
Doutora, suco de fruta. Suco de fruta é uma coisa que a gente pode tomar por ser frutas, ou a gente é melhor sempre trazer a fruta in natura nesse caso?
A fruta in natura, sem dúvida nenhuma. O suco de fruta, quando você faz, o que, que você põe para fora? A fibra.
Uhum.
Né? Então você fica com
de
um
bater
suco,
ali, né?
É, porque o suco normalmente é coado, né?
Sim.
E aí
sim,
você concentra o açúcar da fruta, que é a frutose.
E usa muito mais fruta para fazer aquela determinada quantidade.
Exatamente.
Né?
Vai, eu vou dar o exemplo do suco de laranja, que é fácil de entender. Então, eu vou fazer um copo de suco de laranja, eu vou ter umas quatro. Três a quatro laranjas espremidas. Aí, esse excesso de frutose junto vai te dar um pico glicêmico, né? Então, enquanto que se você for comer a laranja, você vai comer uma, no máximo duas, com o bagaço. E a fruta, ela é perfeita como? Completa. A frutose faz mal de jeito nenhum. Não é pra ter medo de fruta. Não é pra ter medo de fruta. Mas eu não preciso ficar tomando suco de fruta. Uhum. Porque você tirou dela uma das partes mais importantes. Que é o bagaço, que é a fibra. Tá? Suco que dá pra tomar sem medo. Um suco de limão. Um suco de maracujá. Um suco de frutas vermelhas. Porque elas não têm tanta essa frutose.
Uhum.
Porém, todos eles são mais azedinhos, né?
Uhum, são mais azedinhos.
Aí não adianta colocar o açúcar. Sim. Aí vai ter que usar um adoçante natural, um stevia, um sugar. Aí tudo bem. Então, quando a pessoa sente muita falta do suco, a gente vai pra esse caminho.
Legal. E existe alguma orientação da sua parte em relação aos alimentos que são seguros e inseguros durante a gestação?
Seguros, todos os alimentos de verdade. Todos. Não tem nada de verdade, né? Hortaliça, um arroz, feijão, as carnes, verduras, legumes, tudo seguro. O que, que não é seguro? Os industrializados, o refrigerante, o embutido, um alimento com uma lasanha congelada. Mas não tem um dessa parte dos alimentos de verdade que você não possa consumir.
E os crus, como a gente falou, né?
Os crus, que é o que a gente já conversou pela questão da intoxicação.
Uhum, uhum.
Tá?
Perfeito.
Não tem. Chás é uma coisa que a gente...
Ah, eu ia trazer esse ponto, que é uma coisa que as gestantes têm muita dúvida. Eu amo chá e a gente também... O chá também é colocado como vilão na gestação.
É, a gente não estimula. Não, não é pra tomar um chá termogênico, não é pra tomar um chá estimulante, não é pra tomar um chá diurético, isso não, porque você acaba tendo perda de minerais, né? Então, um chá de hibisco, por exemplo, que é muito comum... A gente pede pra não tomar. Ah, tô me sentindo inchada na gestação, vou tomar um chá de cavalinha? Não vai. Você não vai estimular uma diurese. Dá pra tomar um chazinho de hortelã. Isso eu uso muito, inclusive, principalmente pacientes que estão com a hiperemese gravídica, passando mal. Sim.
Agora, inclusive, é legal pros enjoos,
exatamente,
né?
Exatamente. Ajuda demais nessa parte de organizar essa digestão, né? Diminuir esse mal-estar. Mas chá verde, chá mate, cavalinha, hibisco, verde eu já falei, né?
Uhum.
O chá de camomila e o de erva doce, tem alguns estudos que ele tem uma substância que pode, assim, se tomado em grande quantidade, reduzir lá na fase de implantação. Então, a gente pede pra evitar nesse começo, tá? Então, assim, hortelã.
Um chazinho de hortelã é ótimo.
Vamos no hortelã, que é ótimo, entendeu?
Então, já vamos aproveitar que você falou disso, que eu acho que isso é uma coisa bem legal pra gente dar dicas também. Porque as mamães, muitas vezes, nesse início, têm enjoos, né?
Uhum.
E acabam, né, comprometendo ali a alimentação, porque muitas vezes não conseguem comer, ficam com essa indisposição. Tem alguma dica pra essa fase de enjoos,
tem,
de alimentos? Como é que a gente pode lidar
tem,
com
essa é uma Então, isso é uma coisa interessante, que quando você... É legal até a gente se preparar, porque a gente não sabe como é que vai ser esses 3 meses, né? Então, quando eu pego uma tentante aí 3 meses antes e a gente consegue trazer uma nutrição pra ela, né? Você entra na gestação toda estocada de nutriente. Se você passar muito mal nos 3 primeiros meses, tá tudo bem. Não vai fazer falta. Você tá bem, você tá preparada pra aquilo. O que pode acontecer, né? Então, assim, você começa a ter uma digestão muito lenta, né? O esvaziamento gástrico fica lento. Então, você olha pra comida, você já pega uma repulsa. Então, a gente tem que partir pra alimentos de fácil digestão. Né? Então, alimentos cozidos, moídos, picados, uma batata amassada, uma carne moída. É como se fosse uma alimentação de introdução alimentar.
Quase uma introdução alimentar.
É uma introdução alimentar. Porque você tem que facilitar a vida
o trabalho
do teu estômago, certo? Fracionar grandes volumes também, ele não vai dar conta, o esvaziamento tá lento, então aquele alimento fica muito estacionado. Então, tem que ser a cada 2 horas... Por isso, porque são pequenos volumes, o corpo administra, esvazia, vem mais um pouquinho, tá? Ficar sem comer muito tempo também vai piorar. Então, você tem toda uma hiperemese, um enjoo por alterações hormonais que, consequentemente, mexem com toda essa velocidade de digestão. E aí, às vezes, a gente está enjoada, não sabe o que comer, fica muito tempo sem se alimentar. Aí vem a hipoglicemia e piora todo esse enjoo. Então, vira uma bola de neve, tá? Mas, assim, não é um momento que eu vou falar para você come arroz integral, come salada crua. Se você não estiver bem, se você tiver com uma hiperemese. É comidinha de bebê. Aí desce redondinho.
Uhum.
Né? E isso, a gestante, ela tem uma sensibilidade, tá? E a gente tem que saber ouvir e identificar os sinais do nosso corpo. Você vai olhar para aquela carne,
gente, né?
De repente tem um bife de filé mignon, que é uma carne magra, tudo bem, mas você olha pro bife e dá um... Aí você já imagina assim, pensa na carne moída. Você conseguiu pensar nela.
Uhum.
É carne moída? Então, aquilo que teu corpo já fala, não vai, não insiste, porque aí vem o vômito, o mal-estar. Depois, para recuperar, é ruim, certo? E também não é para entrar na neurose, porque a gente trabalha, a gente fala tanto, né, da questão da qualidade, da alimentação, na gestação. E muitas vezes, nesses 3 primeiros meses, quando o paciente está muito mal, é um momento que ela não vai conseguir seguir as orientações. Vai comer por sobre o que der para se manter viva. Pode acontecer, né? As mais graves.
Sim, claro.
E tudo bem também, gente. Relaxa que a gente
vai ter tempo
depois
da gente recuperar isso também, né? Nesse momento é importante a mamãe também se sentir bem.
Bem,
né?
Exatamente.
E eu acho que tem algumas dicas também que eu venho escutando que são legais, né? Eu acho que assim, as coisas mais geladinhas, né? Então, assim, as bebidas
líquidos
mais geladas,
frios, né?
Mais azedinhos.
Fruta costuma cair bem. Então,
cítricos,
sempre alimentos,
né,
cozidos, moídos, né? Gelados, aguinha gelada durante o dia, água gelada aromatizada com hortelã, o próprio chá de hortelã gelado.
Uhum.
O gengibre é uma coisa que a gente
gengibre
consegue usar,
também,
tá?
Né?
Pouco, mas você põe lá uma água com hortelã e um pouquinho de gengibre, ajuda bastante. Então, tudo que estimula o quê? O processo digestivo, que facilita a vida do nosso estômago.
Perfeito.
Tá.
Acho que tem duas coisinhas que a gente não falou aqui nos mitos e alimentos,
uhum,
que eu acho que geram bastante dúvidas. A primeira é o café. Queria saber a sua opinião, porque eu já vi muitos lugares dizendo que a gente tem, né, é importante reduzir, mas que uma xícara a mamãe pode consumir. Queria saber a sua opinião. E o ovo, né? Porque muitas vezes a gente também consome ele cru. Se a gente deveria evitar na gestação.
É, o ovo cru, sim. Acho que todo mundo tem que evitar.
Eu
não
amo
é
um ovo com uma gema molinha.
Não dá. Tem que mexer bem cozidinho.
Tá.
Então, ovo cru não, pela questão da salmonela. E o café não existe uma dose segura de cafeína, né? Ah, mas é só um cafezinho. Tá, mas tudo bem, um cafezinho pra mim desse tamanho é uma coisa, mas e pra aquele embriãozinho? Né?
Ah, ele vai quase nesse
porque
mesmo.
Você tem uma, você passa pela placenta, entende?
Uhum.
Então acho que é isso que a gente tem que pensar também, tá? Eu não tô falando de mim.
Tem mais alguém ali, né?
Eu tô falando de um embrião, uma coisa assim, minúscula. Então o café, é claro que quem insiste, a paciente que ama, a gente fala... Tem uns cafés descafeinados,
tá,
de ótima qualidade. Uhum. E aí uma dica, gente. O café
que
descafeinado...
são super parecidos, né?
São, eu, pra mim...
Eu tomo às vezes descafeinado.
É, a única dica é... O processo de descafeinar, ele pode ser feito de duas formas. Com solvente, e aí tem a química envolvida.
Uhum.
Mas hoje em dia já existe o método a vapor, que é super seguro. Então a gente vai procurar café descafeinado com essa metodologia
a vapor.
Então... Eu sempre oriento, você gosta? Vamos pro café descafeinado. Não tem risco.
Sim, sim.
É igual o álcool. Às vezes a pessoa insiste em pedir pra mim uma quantidade. Segura.
Uma
não
tacinha
tem.
De vinho.
Não tem quantidade segura. Não tem. Não bebe. Não é pra beber.
São só 9 meses, né, gente? E é pra
é,
esse...
É, na verdade, um pouquinho antes,
propósito
no caso
maior,
da tentante, uhum, né? Porque a partir do momento que você liberou pra tentar...
Sim, qualquer momento é momento, né?
É, então, assim, tudo que tira na gestação, eu já tiro a partir do momento que tá tentante.
Sim, sim.
E enquanto estiver amamentando, é um tempo, né?
É, é uma
falei,
fase,
é
né?
A prioridade. O que
sim,
te faz feliz
sim,
ali
sim,
agora,
sim,
né? Então,
com
acho
certeza.
Que o café, descafeinado, bebida alcoólica, zero. Não dá. Refrigerante, também zero, não precisa. Sabe?
É isso, eu acho que a gente tem essa consciência de que é uma fase,
passa,
né? Como tudo a partir da, né, da gestação, da maternidade, é, vai ser uma fase, né?
Vai,
é um período
é um
que
período.
Você tá... investindo, né? Naquela saúde, né? Eu acho que é isso, né? Você investir aquele tempo pra garantir
porque
a
não
saúde.
É mágica. Exato, então, seu filho vai ser saudável, né? Vai ter uma excelência aí de saúde, não é passe de mágica.
E eu acho que é muito legal a gente reforçar também a questão do exemplo, né? Porque eu acho que a gente muitas vezes não come nessa correria como deveria, e aí na introdução alimentar quer exigir que os filhos comam aquela maravilha. Só que seu filho vai te questionar, né? Se um dia tu chegar ali com um prato verde pra ele e você estiver ali comendo.
Ah, mais cedo ou mais tarde acontece, tá?
Né?
Porque já é natural, né? Já é natural uma restrição da criança em determinado período ali, né? E aí, se ele não viu, se ele não percebe, fica difícil.
Sim, sim. Aí a gestão pelo exemplo mesmo, né? Eu acho que tem um último tópico que eu queria trazer aqui, que é a questão do ganho de peso adequado. Tá. A gente fala, bate muito nessa tecla, né? E de novo, eu queria reforçar que a gente não tá falando de estética, a gente tá falando de saúde. E qual que é a importância desse ganho de peso adequado na gestação?
Totalmente, né? Acho que é muito importante. O ganho de peso ideal vai depender do peso que o paciente entrou na gestação, certo? Então, o paciente entrou na gestação baixo peso, vai ganhar mais. Ou já está sobrepeso, menos, obeso, menos ainda, normal, está um peso dentro do esperado. Então, o peso ideal é definido...
Não existe uma fórmula
para
todo mundo.
Não, é definido de acordo com o seu estado no início da gestação, tá? Outra coisa, então vamos supor, um paciente que entrou na gestação bem, vai ganhar, pode ganhar ali uns 12, 13 quilos durante a gestação, tá, mas... Esses 12 quilos chegaram como? Com que tipo de alimento?
Isso faz toda a diferença.
Faz muita diferença, né? Uma coisa é eu ganhar 12 quilos comendo farinha branca, a chance de eu ter uma diabetes gestacional aumenta. Outra coisa, eu tenho pacientes que às vezes ganham 14, mas se alimentaram super bem. Ganhou 14, o bebê é grande, você nem percebe isso, né? Na hora que o neném nasce, vai embora. Então, o que eu costumo dizer para minha paciente é o seguinte: foca em seguir o esquema alimentar, né? Cuida de você de segunda a sexta-feira, pelo menos. O peso vai ser consequência. É muito difícil, acho que nunca aconteceu, a gente perder o controle do peso de uma gestante seguindo uma alimentação equilibrada. Não perde o controle. Você tá ganhando muito, tem algum erro aí. Entendeu?
E eu acho que é uma coisa que a gente tem alguns mitos em relação a isso também, né? Porque a gente sempre fala, ouviu falar, né? Ah, tô grávida, eu vou comer por dois.
Não
é nada disso, né?
Nada disso. Porque aí comer por dois, assim, na minha cabeça já vem, tá querendo comer o que é gostoso, né?
Sim, exato.
Né? Eu vou ficar livre pra comer.
Exato.
E aí, como é que fica a epigenética?
Não é por aí, né?
Como é que fica esse alimento estimulando os genes do seu filho?
E eu acho que outra coisa que pouquíssima gente fala é em que momento esse peso chega, né? Porque eu também ouvi que a gente pode começar a ganhar, isso não é regra pra todo mundo, importante dizer, mas que a gente pode começar a ganhar peso a partir do primeiro trimestre, né? Que não é no primeiro mês que você já tá ali ganhando peso, não necessariamente,
não,
né?
Não, na verdade assim, vai, na maioria das vezes, até a 12ª semana, não precisa ganhar peso, tá? Não precisa, ou se ganhar no máximo nessas 12 semanas, 1,5 kg, certo? Porque não justifica, né?
Você não tem ali ainda, né?
Não tem um bebê
criando placenta,
o bebê ganhando peso, nada disso. Tá bom. Então, nada ou 1,5 kg. Uma paciente que é sobrepeso, uma paciente que é obesa, que se organize e começa a seguir um esquema bacaninha, ela pode até emagrecer, tá? Por quê? Porque ela tá perdendo o excesso de gordura, ela passou a comer direito. Aí da 12ª em diante, sim, a gente já espera um ganho de peso que tem que ser contínuo, não pode ter picos. Então eu não ganhei nada um mês. De repente eu vou lá e ganho 3 quilos no mês só.
Isso, tem uma curva, uma constância
Você tem que ter uma constância. Picos de ganho de peso, principalmente ali próximo entre a 18ª, 25ª semana, pode desencadear, por exemplo, uma diabetes gestacional, tá? Então, sempre ir controlando. Na média aí do mês, vai, vamos colocar um paciente que não é nem sobrepeso e nem baixo peso, umas 300 gramas por semana. Vai ter semana que ela pode ganhar 600, na outra não ganhou nada, mas na média do mês...
Você vai acompanhando essa curva.
É, então tem que ser essa curva. E comendo direito, não perde. A não ser assim, por exemplo, uma época dessa, né? Uma gestante num calor desse, ela pode começar a inchar. Sim, então, putz, você sobe na balança, você vê que o peso tá passando do limite.
Mas não necessariamente é
isso,
né?
Você tá comendo direito? Tô. Então, relaxa.
É isso, o segredo é esse, é cuidar dessa alimentação. Porque no final do dia, a gente não tá falando de um aumento muito grande de calorias no dia que você vai ter que consumir do que você já consome hoje, né?
Não.
Eu acho que é cuidar dos nutrientes.
Qualidade.
Né? Dessa qualidade da alimentação.
É, exatamente.
Porque a gente tem essa impressão, né? Eu vou ter que comer o dobro. Não,
não,
né, gente?
Nada a ver.
Nada a ver.
Não, na verdade,
pouco muda.
São poucas
as calorias que você vai comer do que você já come.
Você só precisa garantir, né? A gente normalmente tem ajustes pra fazer porque vocês vêm com alguns déficits. Ah, consome proteína menos, carbo demais. Então, a gente equilibra isso.
Equilibra.
Mas não é que é uma dieta hipercalórica.
Tem alguma estratégia que a gente pode trazer aqui para as mamães para esse controle de peso na gestação? Tem algumas coisas que a gente pode cuidar?
Eu acho que você tem que... Primeira coisa, a noite é um momento muito importante para cuidar, né? Então, aquela história, o café da manhã de rei, né? O almoço de príncipe e o jantar de plebeu. É mais ou menos isso. Então, o nosso corpo, ele espera energia, ele está preparado para lidar com aquilo, com o carboidrato, com mais caloria... Na parte toda da manhã, meio de tarde. A partir dali, a gente tem que cuidar do que come, tá? Se erra à noite, começa a aparecer os problemas, né? Se você consumir um pouco mais do que deve, principalmente o carboidrato à noite, é onde às vezes o peso sobe, é onde a glicemia pode desequilibrar. Então, gerenciar essa distribuição dos macronutrientes, carboidrato, proteína,
tem
gordura.
Tem hora certa para comer
tem
cada
hora
coisa.
Certa. Tem hora que eu preciso mais, tem hora que eu preciso menos, tá? Tô indo dormir, não faz sentido eu colocar o carboidrato, que é energia. Mais ou menos isso.
Uhum, uhum.
E outra coisa que ajuda bastante é o horário da última refeição, que eu sei, é uma dificuldade hoje em dia, porque todo mundo trabalha até tarde, até chegar em casa. Mas toma isso como consciência, porque muitas vezes a gente consegue melhorar. O ideal é não comer após as 8.
É ali por volta de umas 7, 7 e pouquinho.
7, 7 e pouco, isso. Fica focado nisso. Porque às vezes a gente chega, se distrai quando vê.
Sim,
né? Não,
sim.
Foca nisso. Tem que chegar em casa e comer o quanto antes. Depois eu vou fazer todo o resto. Então isso ajuda muito, sim, a gestante a gerenciar o peso. O último horário da gestação. E organizar a qualidade dessa última gestação.
E acho que combinar isso com exercício físico, né? Que
sempre,
é outra dúvida,
né?
Que a gestante tem. Ah, agora eu preciso pegar mais leve. Não, gente, você pode continuar. Aliás, pode não, né?
Deve
continuar fazendo sua atividade.
É, você vai continuar e se você nunca fez, você começa.
Sim, sim, claro. Você
claro
vai correr que... maratona,
não,
né?
Isso, mas é o que eu ia dizer. Cada um pouquinho. Na intensidade. Tô começando
sim.
Agora, eu vou começar de pouco.
Sim, uma caminhada, é
leve,
movimentar
isso.
Esse corpo, né?
Já vou, já cheguei treinada, sou uma pessoa condicionada, faço musculação. Vai continuar. Salvo alguma intercorrência, que aí o médico vai pedir pra fazer uma pausa.
Sim.
Se não, atividade física ajuda, né? Porque o corpo é esse sistema. Eu preciso de noite bem dormida? Preciso. Melatonina é fundamental pra mãe e pro bebê. Muito importante pro bebê. Então eu tenho que dormir cedo, tá? A questão da alimentação e atividade física.
É um sistema,
né? Não adianta eu focar em um e detonar nos outros, né? Então é melhor eu mexer um pouco de cada do que também só fazer uma coisa
sim,
e o resto
fazer
não
muito
acontecer.
Bem uma coisa e não priorizar a outra, né? Porque o exercício
isso.
Vai ajudar pra tudo, né? Nesse sono da noite, na disposição durante o dia, dor nas costas, dor na lombar.
Tudo.
Acho que também traz esse bem-estar pra mãe de uma maneira geral, né?
E outra coisa importante, falando ainda no sono, o horário ideal pra dormir, 22 horas.
Nossa, gente, como? Essa pra mim acho que é a maior dificuldade.
É, então sai muito fora do padrão, mas é o que o organismo espera, né? Então, mesma coisa, não será viável acontecer todos os dias, mas quando vocês tiverem oportunidade, vá.
Porque é isso, né? A gente chega em casa muitas vezes 8, 8 e meia, aí vai sentar pra jantar 9, 9 e pouco, você quer aquela horinha ali pra sentar no sofá e assistir uma série na Netflix.
É.
E quando você bater o olho no relógio, são 11h30 da noite.
Então, mas é isso aí que tá. E aí quando eu tô grávida, talvez eu tenha que repensar isso.
Uhum.
Putz.
Toda essa rotina,
toda
né?
Toda essa rotina. Putz, o que vale mais? Eu relaxar vendo a série ou ir dormir pra aquela melatonina agir no meu bebê, sabe?
É fazer escolhas, né? Como a gente falou, são escolhas.
Porque, mas pra isso eu preciso
diárias,
estar consciente.
Né?
Às vezes a gente não sabe o quão importante é, né?
Sim,
então
você
não
sim,
dá
exato.
A devida importância, automaticamente eu não farei. Mas faz diferença.
E aqui a gente falou, né, do peso da importância de combater doenças gestacionais, né, gente, que
isso,
são graves,
diabetes,
né? A gente falou
gestacional,
diabetes.
A pré-eclâmpsia, então a pressão alta. Então não dá pra esquecer do corpo na gestação.
Até porque não, ela é a casinha, né, do seu bebê.
Exatamente,
né?
É isso. Você é a casa, você é a nutrição, você é tudo.
Sim, você é tudo.
Você é tudo. Você
é tá
tudo.
Formando a gente, né, aquela pessoinha. É. Doutora, antes da gente fechar, eu também queria falar de um outro tema que é bem importante, que é esse retorno do corpo. Uhum. Né? A gente sabe o quanto isso é um tabu, né, para as mulheres, para as mamães. Tem toda a questão ali, né, de você se reconhecer naquele novo corpo, naquela
Sim,
nova identidade, né? A gente comentou que você também tem todo ali o apoio também uhum. para essas mulheres voltarem, mas eu queria muito que a gente falasse também da importância da calma nesse momento,
isso,
né? Da paciência
isso.
nesse momento, né? Porque o seu corpo precisa
do tempo,
desse,
né, gente?
Tempo dele, né?
Então, que às vezes eu me pego e falo, nossa, chega a dar uma dó, assim, porque vocês querem voltar muito rápido, porque hoje em dia tudo é assim pra ontem.
O imediatismo, né, que a gente tem hoje.
É aquela sensação de que tudo a gente pode resolver.
Toma um remédio, resolve.
É um sistema, né, gente, você tá com um bebê pequeno, então a partir do momento que nasce tudo muda, né, o sono muda, o estresse muda, é uma novidade, é tanta coisa, a gente passa a ser outra pessoa, com outra rotina. Não é verdade?
Sim, sim.
E tem com toda
prioridade, inclusive, né?
Tudo. Então, a gente tem que respeitar o tempo. Então, a partir do momento que eu estou amamentando, tá? A prioridade é amamentar? Sim. E aí eu preciso de um mínimo de caloria. Senão você não vai ter leite, certo? Então, às vezes a mãe chega querendo perder peso muito rápido, mas não quer deixar de amamentar. São coisas que não...
É um trade-off, né? Você tem que fazer escolhas.
Você vai ter que escolher. Claro que a qualidade vai fazer muita diferença, porque você vai perder o excesso de peso, mas um pouco de peso vai ficar. Até porque eu fico inchada, né? O que é uma gestação? É uma coisa muito complexa.
É muito brusco pro corpo, né?
E depois que nasce, meu, aquelas noites mal dormidas, o cansaço, a preocupação, a novidade. Então o corpo, ele fica num estresse, né?
Sim,
meio que
sim.
Crônico ali uns meses. Então, por mais que muitas vezes vocês se organizem, né, consigam comer bem, fazer o exercício, a velocidade de perda de peso não corresponde à expectativa. Mas que expectativa? É, do que era antes? Então, às vezes a gente tem que falar, pô, não, peraí, vamos pôr o pé no chão.
Que ó. Lugar é esse que você tá mirando
Isso.
também, né? Que muitas vezes ele
não
é
se
irreal,
cobre assim,
né?
Calma, tudo tem o seu momento. Né? Sim, você vai amamentar com dignidade, você vai estar bem, não precisa se largar, não é isso.
Sim.
Mas
sim.
Eu não posso querer um milagre.
Sim.
Porque vai contra a fisiologia. Não é verdade?
Acho que é respeitar esse
respeitar
tempo do
tempo,
corpo,
e
né?
Passa, né? Meu, o que são 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio amamentando? O que é isso na vida?
Pra quem acabou, né, de ser casa de um bebezinho,
isso,
né?
É,
que formou
e
ali
uma
fase
tão única na vida da gente, né? Eu que já tenho filha bem mais velha. Cara, assim. Né?
É, quando você olha pra trás, é uma fraçãozinha, né?
Foi
ali
aquele
na sua
um ano e meio, 2 anos sem dormir. É. Passou.
Sim, sim.
E passa, aí você né? tem todas, se você tá consciente, você tem todo o resto da tua vida pra ir buscar você de novo.
Sim, sim.
Né? Pra voltar pro teu corpo, respeitando as fases
acho
da
que
vida.
É, a gente fala muito de autogentileza.
Autogentileza,
né?
Respeite, é respeita. É. Né? Seja, tenha compaixão por você mesma.
É, compaixão eu acho que é uma excelente palavra pra gente olhar
mesmo.
Aqui. E lembrar, né, que essa alimentação saudável nesse pós-gestação vai contribuir também
Tudo.
Pra sua recuperação ser mais rápida, mais saudável,
sim,
né? Pra você
sim.
conseguir, inclusive,
não,
retornar
é muito legal
mais rápido.
Uma paciente como você, né, que a gente começou antes. É, você vai passar pela gestação, pela amamentação de uma forma tão leve. Porque você já tá treinado, as coisas já estão acontecendo. Então
sim.
nem vira um super assunto, porque é uma coisa natural. Entende o que eu tô querendo
sim,
dizer?
Sim, sim.
Tudo fica natural, né? O ganho do peso na gestação, a perda do peso aos poucos depois, a retomada do corpo lá na frente. As coisas vão acontecer.
Eu acho que
se
é
a gente
isso,
tiver
né?
organizada.
O tempo necessário das coisas,
tempo.
Né? As coisas vão acontecendo, vão retomando. Faça o seu melhor,
o
né?
Seu melhor.
Cuide
cada
de
um
você
tem a sua...
sempre que possível.
Não olhe para o outro, porque cada um
não
tem
se
uma
compare.
Realidade.
Sim.
Cada um tem uma estrutura, cada um tem um momento de vida. Então, quando a gente olha para o lado e acha que tem que fazer igual... Só que, gente, às vezes a gente está em situações totalmente diferentes.
Sim, sim, a realidade do outro é completamente diferente da
diferente,
sua, né?
Diferente, né? Então,
é
para
importante.
Com isso, porque isso deixa a gente mal à toa. E quase, quase ninguém fala o lado ruim da história.
Sim, sim. Com certeza.
É verdade, com certeza.
E tu fala, nossa, não, tá perfeito. Não tá.
Não tá. E aí, de novo, né? Eu gosto muito de reforçar isso. Às vezes a gente olha alguém que trabalha com isso, trabalha com imagem, e fala, nossa, como essa pessoa voltou rápido. Gente, ela pode ter voltado rápido, de novo, né? Porque o metabolismo dela é esse, porque ela tem uma outra genética, ou porque simplesmente ela dedicou o tempo e a energia dela pra aquilo.
Isso.
Muito do
isso.
Tempo e da energia dela. Você tá disposta a isso? É. Esse é o
cabe
seu desejo?
Na tua vida.
Cabe na tua vida?
Às vezes não cabe.
Cabe na sua rotina, isso. Né? Porque muitas vezes ninguém mostra, né? A pessoa ali isso. Na academia, 5 horas no
isso.
Dia pra poder voltar com aquele corpo.
Isso.
Mas a realidade é essa, não tem milagre, né? Não,
não
tem,
tem
não almoço tem. De graça, né, gente? As não coisas tem. Não acontecem.
Tem o nosso assim. Milagre, aquilo que a gente pode fazer de melhor
exato,
dentro
exato.
Da nossa circunstância. Sem nos cobrar demais, porque a mulher hoje, ela tá se cobrando demais.
Demais,
de
demais.
Tudo. E na hora que vem o filho, gente, é uma, não é uma sobrecarga, eu não gosto de falar que é uma sobrecarga, mas é uma vida.
Sim, sim.
Que você tem que cuidar. Você imagina que,
né?
Quanta parte do tempo que era antes só pra você, você vai passar a se
dedicar
a
outro.
Né?
Sim,
então
é isso.
E se respeita.
Né, eu acho que é reforçar muito a questão do equilíbrio, né? A gente falou,
equilíbrio.
Né, obviamente, procurar se alimentar de uma forma muito saudável. Mas se você também tiver aquele dia, né, que a sua mãe tá na sua casa fazendo uma comidinha que você comia na sua infância, né, seja feliz, né, porque é esse momento de alta gentileza,
né,
desse cuidado com você,
isso,
né.
Isso, que é tão importante também,
com certeza,
né, o comfort food.
Sim,
tem
sim.
Que ter. Só que o comfort food, ele tem que ser às vezes. E o que
ele
a gente
não pode
tem visto
ser
hoje.
A desculpa pra tudo, né?
Hoje
eu tô cansada,
é uma dependência.
Eu tô triste, eu vou comer isso.
A pessoa tem dependência do álcool
sim,
e
sim.
Tem a dependência do comfort food todo dia.
Sim,
porque a vida
sim.
É um estresse louco.
Sim, sim. Então tudo vira motivo, tudo vira recompensa,
tudo
né?
Tudo vira recompensa.
É. E é isso que
a gente
tem que cuidar. Mas é isso. Acho que é com equilíbrio, né? Com amor, com autogentileza. E
dá
cuidando, né? Da gente, né? Pra fazer o melhor possível.
E pedindo ajuda, buscar profissionais que vocês confiem, que vocês se identifiquem. Porque hoje eu acho que como a demanda é muito grande, a gente às vezes não consegue fazer sozinho, né?
Sim, sem dúvida.
Até
não
a gente como profissional,
sozinho,
às vezes
né?
Eu quero uma nutricionista
sim.
Pra me ajudar. Para e pense em mim, por favor. Né? A gente precisa
exato.
De
se
ajuda.
Olhar, né? É muito importante.
Exatamente.
E a última perguntinha aqui pra gente fechar, que eu faço pra todas as nossas convidadas, uhum. Que é o nosso nome, o Mãe Também Pode.
É muito
pra
legal.
Você que é mãe e que lida com esse universo da maternidade, o que é que Mãe Também Pode?
Eu acho que a gente pode tudo, com responsabilidade, com calma, né? Tudo à medida do seu tempo. Tudo à medida da sua fase. Tudo à medida da nossa realidade. É isso. Mas podemos tudo.
Muito importante. Doutora, muito, muito, muito obrigada
imagina.
Pelo nosso papo. Foi muito bacana, muito esclarecedor. Acho que a gente tirou muitas dúvidas aqui da nossa audiência.
Te agradeço.
Foi um prazer te receber aqui hoje.
Obrigada, viu? Até uma próxima.
Obrigada. Esse foi mais um episódio do Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.